Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Edcast, que você vai aprender tudo sobre e-commerce, growth, tudo sobre o ambiente de marketing focado em resultados. Esse aqui é um podcast oferecido pela E-commerce Rocket por todos os nossos parceiros que vocês vão ver a seguir aí nas legendas e aí nos tagzinhos que forem aparecer aí para vocês. Bom, estamos aqui com a Bruna Sampaio, que você já conhece. Ela é a nossa co-host e irá conduzir comigo as perguntas. Boa tarde, Bru, tudo bem contigo?
Boa tarde, Di, tudo bem? Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos.
E mais uma vez a Bruna bateu um recorde e não revelou o convidado antes de começar o podcast, né? Porque ela sempre revela, brincadeira, ela fez isso uma vez, eu tô massacrando ela aqui no quarto podcast que eu falo isso. Exato, mas é bom que fica fixado na mente e não acontece mais, e vamos para a próxima. Bom, nosso bate-papo de hoje a gente vai falar sobre Growth Hacker e UX. Olha que tema tão específico, hein? Um grande parceiro e amigo meu que eu admiro muito. O trabalho dele, diversas vezes a gente já esteve em lugares idênticos, iguais, e nunca nos vimos pessoalmente. Incrível isso, né, cara? Nós estávamos em Florianópolis juntos, chegou, a gente quase se encontrou nos Estados Unidos, todos os mesmos lugares, né? Mas a gente nunca assim, conseguiu parar para se ver, cara. Mas é o meu sonho encontrar esse ídolo pessoalmente, né? Enquanto isso, a gente vai matando, vai trocando a ideia aí via call e online, tá? O nosso convidado é o Gustavo Marion. Muito obrigado por participar do nosso podcast. É uma honra ter você aqui. Por favor, se apresente aí pra galera. Quem que é o Gustavo?
Pô, uma honra estar aqui no seu podcast quantos anos aí que a gente já se conhece. De internet, né? Porque pessoalmente tá difícil, né? A gente tá complicado as agendas aí. Mas, pô, muito obrigado por ter me convidado. Eu sou o Gustavo Marion, mas pode me chamar de Guga. Todo mundo me chama de Guga. Então, trabalho com Growth já há 10 anos. Tá hoje 100% focado em startups. Sou CMO e sócio da Work, Empregabilidade, que é uma startup investida pelo SoftBank, passando por algumas rodadas de investimento. Sou fundador, cofundador da Deploy UX, que é uma empresa de UX focada para startups, UX focada em growth, né? A gente cria a experiência do seu produto, seja ele um e-commerce, seja ele um SaaS, seja ele qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de produto de tecnologia. A gente cria esse MVP que a gente chama de MLP, né? Que é o Minimal Lovable Product, não é o MVP tradicional, a gente criou esse produto. Boa. E a gente também gera tração depois desse produto. A gente tem dois segmentos, que é a criação mesmo do seu MVP, do seu MLP, e depois geração de tração pelo nosso produto do Always Better. E a Deploy, além disso, fundei uma Astro, que é uma startup de account-based marketing, que acabou de ser investida pela SaaSholic, saímos no Brasil Journal, saímos todo lugar aí, eu junto com o Felipe Spina, fundei, o Nick também, que é sócio da Deploy, que você conhece. Então, estamos aí desbravando o mercado de account-based marketing, vou contar um pouquinho também de account-based no meio de growth ali, quando eu for falar um pouquinho de B2B. E, cara, sou professor há algum tempo, dou aula na FAAP há 4 anos na pós-graduação, o dia já ficou de dar aula lá, me deu um furo ali no dia, não foi, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Eu dou aula lá, todo semestre eu tô dando aula, ele sempre tá convidado para voltar. E, pô, super legal aí, obrigado pelo convite, já me apresentei, falei pra caramba, agora vamos para os assuntos que o pessoal quer saber mesmo, que eu acho que é bom.
Olha para os assuntos que, inclusive, esse cara aqui, quando ele abre a boca, ele fica famoso, viu? A gente estava conversando antes de começar aqui, 130 mil seguidores no TikTok, só com cortes de podcast, incrível, e vamos sentir um pouco dessa energia aqui com as perguntas que a gente for fazer. Antes de qualquer coisa, antes da gente começar, né? Seria legal se você desse uma pequena explicação do que é a definição Growth Hacker, né? Eu já ouvi gente falar que o Growth Hacker é o novo coach do marketing digital, porque todo mundo precisa colocar Growth Hacker no link da bio, tá ligado? Então, assim, mas será que todo mundo é Growth Hacker? Ou o que é o Growth Hacker? Google, fala pra gente isso, cara. É ou não é o coach do marketing digital? Ou realmente existe esse profissional e a gente não sabe definir, cara?
Ah, muito bom. Essa do coach, eu juro que essa é nova. Eu já ouvi várias coisas. Mas essa do coach, eu não sabia. Porra, é muito engraçado porque Growth Hacking é meio buzzword agora, né? Todo mundo tá falando. todo mundo, o cara fez o curso do Didi Tráfego, sou Growth Hacker, tá ligado? O cara fez o curso do Pedro Sobral, Growth Hacker, o cara fez um curso de Google Analytics, Growth Hacker. Então, desmistificando o que é essa palavra, esse termo que foi criado ali nos Estados Unidos, lá na Dropbox, pelo Sean Ellis, que é o criador do termo ali, que foi o primeiro profissional de marketing no Dropbox. Que é, basicamente, eu preciso primeiro falar o que é um hacker, né? Porque todo mundo acha que o hacker é o cara lá com capuz no escuro, programando na tela preta, com os negócios verdes passando, e não necessariamente é isso. Hack em inglês é brecha, né? Brecha em inglês. E quando você fala de growth hacker, basicamente é o cara que precisa achar brechas para crescer. Só isso. Um jeito fácil de explicar o que é. É um profissional que precisa achar brechas para crescer. O que é crescer? É identificar quais KPIs, quais indicadores, né, que você precisa aumentar, que você precisa focar para o seu business dar certo, para o seu produto crescer, para ter mais aquisição, ou ter mais ativação, ou ter mais conversão, ou ter mais retenção, ou ter mais recomendação, que é o funil que você trabalha inteiro, que muda bastante do marketing tradicional, né? Você trabalha, às vezes, uma parte do funil, a venda e tal. No Growth Hacking, a gente trabalha o funil inteiro. E a gente procura brechas de como fazer com que aquele KPI, aquela métrica, cresça conforme as nossas ações, os nossos experimentos, através de um método científico, que é exatamente o mesmo método científico que foi utilizado para descobrir a vacina agora da Covid, para criar tudo que os cientistas fazem, que é a identificação de um problema. Depois da identificação desse problema, você vai criar hipóteses para como resolver esse problema, você vai priorizar essas hipóteses no segundo momento. Depois dessa priorização, você vai estimar o quanto que você espera de resultado e você vai rodar o experimento, identificar quanto tempo você vai rodar, quanto dinheiro você vai gastar, quem você vai precisar de profissional para olhar, quais ferramentas, tudo mais. Você cria esse experimento, você roda esse experimento, você analisa o que deu de resultado. Imagina que você queria ter 10, você teve 9, deu errado. Porque o que eu brinco em growth hacking, em ciência, não existe meio grávida, né? Não tem meio grávida. Ou deu certo ou deu errado. Não existe tá meio grávida. Tá mais ou menos, tá ligado? Não existe. Ou você falou que ia aumentar 10% da taxa de conversão nesse teste que você fez e aumentou 9 e deu errado, ou aumentou 11 e deu certo. Se deu errado, não tem problema. Porque o growth só busca aprendizado validado. Quanto mais aprendizado validado, menos erros eu vou ter no caminho. Então, você precisa testar, aprender sobre todo o seu funil. É isso, resumindo.
Muito legal essa definição do Guga. De fato, a palavra growth hacker está super hypada, né? Eu tive que até esses dias pesquisar o que era hypado, porque os jovens usam bastante, mas eu não sabia. Então, é algo que está no auge, né? Algo que está na tendência ali. Mas, em resumo, é você colocar um objetivo, elencar hipóteses e aplicar testes e ver o que validar o que deu mais certo. Seria isso?
Exatamente. E você saber, e uma coisa que a gente fala bastante, que é documentar tudo. Porque a gente precisa ter um lugar onde todos os experimentos estão documentados. O cientista que trabalha 10 anos com ciência, criando experimentos, ele só é melhor do que o cara que começou há um ano atrás, porque ele tem um backlog de experimentos guardado, que ele pode só revisitar no momento que ele quiser. Eu brinco com todo mundo e falo, cara, eu consigo gerar crescimento mesmo, porque eu tenho muita hora de experimento, e eu fiz muita coisa errada. Eu fiz muita coisa errada, eu joguei muito dinheiro fora, eu subi muita campanha para a página que não estava nem formulário funcionando. Eu fiz coisas... Quanto mais você erra, mais você não quer errar, né? Você tem mais experiência para não fazer a mesma besteira que você fez antes. Então, o que você precisa fazer é ter muito bem documentado todos esses experimentos que você fez, todos os testes, quanto ele trouxe de resultado, e as hipóteses também do porquê ele não deu certo e do porquê deu certo, para você poder fazer o que a gente chama de rollout, né? Que você pega e passa o mesmo aprendizado que você teve nesse experimento para outros experimentos que estão rodando. E assim, uma taxa de conversão que aumentou 10% numa landing page, você faz isso em outras 10, aumentou 100%. E é isso.
E na sua visão, Guga, quais seriam as habilidades que um growth hacker ele precisaria ter?
Essa pergunta é muito boa. Nossa, essa pergunta foi polêmica ali quando eu fiz a sua palestra sexta-feira. num evento particular de uma startup chamada Ionic Health. E daí eu estava palestrando e eu falei sobre o conhecimento em T, né? Não sei se você já ouviu falar, o D já, porque eu dei essa aula no gestor de performance, eu falei disso. Mas qual que é o negócio? O Growth Hacker, eu brinco que não tem Growth Hacker Júnior. Isso é uma piada de mau gosto, é até sacanagem com a pessoa. Porque não dá para falar, ah, você é um Júnior, tal, tá, Growth. Porque o Growth é o cara que ele sabe tanto sobre produto, ele sabe sobre UX, ele sabe sobre compra de mídia, ele sabe sobre a parte inteira de CRM para entender e-mail marketing, WhatsApp, automação, sabe de integrações, e ele sabe de tudo isso, né, que é o que a gente fala que é a base do T, e ele é muito bom em duas coisas. Uma coisa, ele é muito, muito bom. Então, para você conseguir gerar crescimento, às vezes, por exemplo, nas startups que eu passei, que eu vejo, que eu mentoro, hoje, às vezes o melhor do cara que está fazendo, o melhor skill daquele cara que está no marketing, não é o skill que a empresa precisa. A empresa precisa, às vezes, de um cara mais de comunidade, de um cara mais que atue mais em eventos, mais num business, às vezes com um nicho um pouco, poucas pessoas, muito qualificadas, tal. Ele precisa de um profissional que é mais assim. Ele pode ter o melhor cara de compra de mídia do mundo. Não vai funcionar. Ele pode ter o melhor cara de BI do mundo. Não é isso que vai gerar crescimento para aquela empresa. Tem que entender quais canais geram tração. Tem um livro maravilhoso que é o Traction, que ele fala sobre testar canais de tração. Ver qual canal está tracionando para você. E o Growth Hacker é o cara que entende qual canal está gerando mais aquisição. Se o seu objetivo, por exemplo, na startup, a gente está no MVP, no beta, indo ali para um seed, para uma série A, você está pensando em aquisição, ativação de usuário. Você não está pensando tanto em retenção. Então, o que que você precisa? Você precisa de um cara de aquisição, que vai trazer topo do funil, vai trazer venda. Você precisa de um vendedor muito foda, ou você precisa de uma página de captação muito foda, ou você precisa. Tem inúmeras coisas que você precisa, se for mais de aquisição. Quando você está chegando numa fase de ativação, você precisa de uma pessoa de produto que entenda, velho, onboarding. Que entenda como fazer um onboarding claro para o cara não cancelar, da churn, né? Cancelamento em uma semana. Então, é outro skill. Quando você está falando de uma pessoa que precisa focar em retenção, que tem que entender os cohorts que estão entrando, né? As safras de clientes que estão entrando no seu produto e o que que ela está fazendo, qual ação ele está concluindo, você precisa de um cara diferente. Você precisa que entende outras ferramentas, que entende outras automações, outras integrações do que o cara de aquisição, que é o cara de compra de mídia, que é o cara que entende de venda, gatilho mental, o cara que vai pegar primeiro o first impression, né? A primeira impressão, e depois vai trazer um novo visitante para o site. Esse cara vai ser qualificado, seja com conteúdo, se for inbound, seja já qualificado numa página de vendas para ele já comprar. E quando chega no final, ainda precisa de uma pessoa de recomendação, que é quando você vai viralizar o negócio. Você precisa gerar member get member, marketing de indicação. Você precisa criar mecanismos para o seu usuário te indicar. E com isso você vai conseguir ficar, você vai ser viral, você vai gerar o efeito de rede, onde todas as pessoas começam a falar de você e é o CAC positivo, né? O custo que você não gasta, né? O CAC positivo, no caso. No fim das contas, o cara está te indicando, você não está gastando nada, e é assim que todas as grandes startups, as grandes empresas cresceram, que era o boca a boca. Que esse é o principal marketing que existe, é o seu cliente falando de você. 80% de toda a publicidade, as pessoas não acreditam em 80% de toda publicidade, todos os anúncios que aparecem para elas. Só que sabe o que elas acreditam? Pessoas. E sabe outra coisa que elas acreditam? Pessoas que elas admiram. Então, se você souber criar uma comunidade em cima disso, criar um efeito que a gente chama, que é o community-led growth, né? Que é o crescimento da empresa ser liderado por comunidade, que é o Stack Overflow, que é o MailChimp, que é o Facebook Ads até, que vocês, aliás, eu não sei se você sabe, mas você, o Sobral, vocês são os maiores embaixadores de Facebook Ads que existe. Sabe quanto que você fez as pessoas gastarem em Facebook Ads de
Nossa,
graça e eles não pagaram nada para você? Você é o embaixador do Facebook Ads pra caramba, porque você ensina a mexer na ferramenta dos caras. Os caras criaram uma central de ajuda, criaram um CS que faz com que eles te ajudem a ensinar essas pessoas, e eles, basicamente, você está gerando um monte de aluno, pessoas que estão investindo mais no Facebook Ads porque você ensinou. eles sabem criar comunidade e você é o embaixador dessa comunidade pensando nessa empresa. E existem para outras, e se você souber fazer essa comunidade direito para sua empresa, você consegue ter indicações, você consegue reter, você consegue criar embaixadores e você não gasta nada.
Eu acho que o Zuck me deve alguns milhares de dólares, cara. Essa é a verdade.
Mano, mas eu tenho certeza, uma centena.
Só eu gasto 3 milhões por mês, mano. Então imagina então, o que a galera não gasta, né, cara?
Não, depois do seu curso, eu comecei a investir muito mais também, porque você começa a ficar confiante, você começa a falar, pô, tá voltando mesmo, esse negócio funciona de verdade. Então, pô, no fim das contas, é isso, cara. Você é um embaixador, a comunidade de Facebook Ads é maior por sua causa, por causa das pessoas que fazem cursos e ensinam isso, e é a mesma coisa para qualquer tipo de empresa. Pensa que a gente, seja a Deploy, por exemplo, a Deploy, a gente está fazendo, a gente acabou de fazer o nosso lançamento do curso que é o Destrava UI, e, pô, a gente está criando uma comunidade, a gente está com 26 grupos de WhatsApp, a gente deixou os grupos abertos, e as pessoas estão trocando ideia, e elas estão trocando conhecimento, a gente vê a galera se falando. É sensacional, a galera se indicando, deixando todo mundo aberto, e cada um, e tem uma menina, cara, tem uma menina que comprou até o curso depois, a menina já fez o curso inteiro, tá ajudando todo mundo, e ninguém nem falou com ela. Eu falei, velho, alguém liga ela, alguém manda uma garrafa de vinho pra essa mina, pelo amor de Deus, velho. Então, tipo, vamos gerenciar esse embaixador que a gente nem fez ação com eles, eles só estão organicamente, genuinamente, se prontificando para fazer isso. Então tá incrível, sabe?
Animal. A gente tava falando das habilidades, né? E na sua visão, um growth hacker ele tem que ser um cara organizado, certo? Na sua opinião, assim, para ele conseguir guardar os dados, organizar, conseguir analisar bem. Agora imagine as profissões que migram para ser growth hacker. Um programador, talvez, ele seria um bom growth hacker, talvez. Pelo modo metódico que ele tem, ou não?
Muito, mas muito. O Andrew Chain é uma das maiores referências de growth hacking no mundo, né? Ele foi growth Uber, ele foi growth... Ele tá na A16Z ali, do Andreessen Horowitz, maior fundo do mundo ali, um dos maiores. E ele tem uma frase que é: o growth hacker é uma mistura do programador com o marqueteiro. Então, isso daí é sensacional. É a mistura do programador com o marqueteiro. Então, é exatamente isso. Porque você precisa entender como um produto é construído, qual a infraestrutura, o quanto que ele suporta, o quanto que ele... por exemplo, qual é o período que você demora para criar uma nova feature, para fazer um teste, quanto o produto é adaptável. E personalizável também, quando eu estou falando mais de CRO, né, a parte de testes AB dinâmicos baseado no tráfego. Cara, se você não entender muito isso, e CRO é uma das coisas mais importantes de growth hacking, testes AB, usar Google Optimize, qualquer ferramenta que você puder usar, e para aprender sobre o seu usuário, você não vai conseguir ter tanto insight e é o aprendizado validado que eu falei. Então, usando a frase do Andrew Chain, que os growth hackers são a mistura do programador com o marqueteiro, eu acho que você precisa ter um pouco do lado do profissional de marketing, de entender gatilho mental, de entender comunicação, de entender valores de marca e como as pessoas percebem as coisas, e ao mesmo tempo você tem que entender infraestrutura e processos analíticos que você precisa seguir para fazer o faseamento certinho, fazer as hipóteses, documentar tudo bonitinho e ser um cara também que consegue tirar insight do que você fez. Porque não adianta você fazer 1 milhão de experimentos e não souber tirar informação disso para fazer um outro novo ou para dobrar a aposta nesse, sabendo que você tem, você não vai inflacionar o seu clique para caramba ou você não vai encher o saco da base demais, mandando tanto push notification para ele voltar para fazer alguma coisa, para aumentar os seus cohortes de retenção, ou não ficar pedindo para o cara indicar se ele não preencheu o NPS, está acima de 9 ou acima de 8, sabe? Entender os seus dados para poder ter ação em cima deles, porque senão você só vira um zezão, tem um monte de dado que não faz nada com eles, fica só, sabe, acumulando dado para não usar, isso não faz o menor sentido, e é isso.
Perfeito, cara, perfeito. Agora eu vou te trazer um pouquinho para o meu mundo. Dentro de um e-commerce, onde se aplica estratégias de growth além da aquisição de novos clientes?
Perfeito, perfeito, muito bom. Primeira coisa que eu falaria, a primeira coisa é retenção. Isso daí é Philip Kotler. É muito mais fácil vender para um cliente que já é meu cliente do que vender para um novo. Muito mais barato. Então, cara, se o cara já comprou, o Uber tem um negócio muito legal que é, se você pediu o Uber duas vezes, eles pegaram você para a vida. Eles pegaram, que é a North Star Metric deles, né? Eles precisam que você faça duas corridas em duas semanas ou dentro de um mês. Não lembro exatamente agora. Eu acho que é ou duas semanas ou um mês. Se você fizer duas corridas com o Uber, você nunca mais sai. Né, que o quanto que você fica e o quanto você volta para comprar. Então, a primeira coisa que eu falaria é, precisa fazer comprar de novo e sem você gastar ads. Porque se você sempre tiver que gastar ads para trazer novos clientes, você concorda que você vai chegar num ponto de inflação, seu custo de aquisição, pelo melhor que você for, melhor cara, você fez todos os vídeos do dia, tudo. Mas chega num momento que você fala, velho, cara, chega num ponto onde tem o máximo que eu vou conseguir de custo por aquisição e é o máximo de ROI que eu trago daquele canal. Só que aquele cliente já é meu cliente. E se eu só tiver uma estratégia de trazer ele para um conteúdo, ou trazer ele para um clube, ou trazer ele para qualquer coisa que eu tenha, que eu crie uma comunidade, falando de comunidade de novo, que eu crie uma comunidade com o meu cliente, ele compre de novo, sem eu ter que gastar dinheiro de novo. Então imagina que meu custo de aquisição, imagina, falando de lifetime value e custo de aquisição, eu sei que a sua audiência entende bem isso aí, então não sei se eu preciso, acho que eu preciso explicar o que são essas métricas, não. Tranquilo.
Não, perfeito. A gente vai falar disso na próxima etapa agora. Mas é exatamente isso que eu queria ouvir de você. O que, que a gente precisa fazer para um e-commerce que não seja aquisição usando growth? E agora a Bru vai vir com uma retada. Ah, pode falar.
Precisa reter cliente. Porque o cliente é muito mais barato se reter se você fizer estratégia de e-mail marketing, estratégia de comunidade, de aquisição em grupos. As pessoas vão comprar de novo. Imagina que você dilui o seu CAC. O custo de aquisição que você teve desse cliente, beleza, ele foi 50, mas o seu lifetime value está só aumentando. E daí quando o LTV dividido pelo CAC, que vai dar o seu unit economics, que é quanto que está dando, quanto que saudável está a sua empresa, quanto que você traz de valor versus quanto você gasta por cliente, se você entender isso, você só vai aumentando. E você não está gastando mais para trazer ele. Você só está aumentando o lifetime value e você gastou uma vez. Eu não preciso ter recebido nenhuma mensagem da Apple ou anúncio ou qualquer coisa para eu saber que eu tenho que trocar para o iPhone novo. Isso daí é criado e o meu lifetime value só vai aumentando. Basicamente, é assim. Quando você não gasta mais para vender de novo para o mesmo cara.
Sensacional.
Muito bom, muito bom. Outro termo bastante usado atualmente é o tal do hack, né? Então, se a gente perceber em tudo que você falou aqui, a gente já soltou vários hacks, principalmente como retenção de cliente, marketing de boca a boca. E aí eu queria ouvir um pouco agora, Guga, quais seriam os principais KPIs, os KPIs mais comuns de análise dentro de uma análise de growth?
Perfeito. Então, como eu tinha falado, no Growth a gente analisa o funil inteiro, né? A gente não analisa só a parte de aquisição. Mas quando eu estou falando, e eu falo bastante disso no meu curso de Growth também, falo bastante disso para todos os meus funcionários, que é, gente, a gente tem que ter granularidade de dados. Se a gente ficar olhando só o quanto que converteu na primeira etapa, quanto converteu na segunda, quanto converteu na terceira, a gente não gera tanto insight. Então, quando eu estou falando de aquisição, eu não estou olhando só aquisição, eu estou olhando quantas visitas eu tive para cada aquisição, quantos usuários únicos, qual foi o tempo médio desse usuário, quantas páginas por sessão eles estão gerando, quando eu estou falando de topo de funil. Quando eu estou falando ali numa fase de ativação, que é onde o cara está gerando um lead ainda, ou ele ainda não comprou, mas a gente pode chamar ele um lead na página de produto, por exemplo, ele chegou na página de produto, ele já é um cara mais quente, assim, vou colocar ele como ativado, que essa... Quanto que eu estou gastando para trazer esse cara para essa página? Quantas vezes eu tive que gastar para isso, para essa fase só? E qual a taxa de conversão que eu tenho de visita para visita na página do produto? E daí, depois da visita da página do produto, como que eu tô? O cara foi embora. Como que eu trago ele de novo para pegar e trazer ele para o carrinho? E como que eu trago ele de novo, por exemplo, numa fase já de conversão, para comprar mesmo aquele produto? Perfeito. Os KPIs que eu tenho que analisar aqui são todas as taxas de conversão no meio disso, não só essas taxas de conversão, mas quanto que eu tive de custo por cada uma das fases e não só naquele momento, mas semanalmente, porque crescimento é algo temporal. Não existe crescimento, ah, eu cresci e pensar só no dia. Você tem que pensar no crescimento semanal, crescimento mensal que você está tendo. Então, os KPIs que eu olharia para fase de retenção, depois que o cara já comprou, seria o cohort retention, né? Que são as safras, quanto que ele tá, como que ele está voltando para comprar, qual canal, quanto que você gastou para trazer ele de volta, ou você não gastou nada, você usou e-mail marketing, WhatsApp, você mandou, sei lá, chamou ele para um evento, que você, um evento online, sei lá. Então, como que você trouxe esse cara e quanto que você teve de upsell também? Ele comprou mais na segunda vez? Ele comprou mais na terceira vez que ele comprou com você? Eu analisaria as métricas de upsell, porque isso daí só vai aumentando o seu LTV. O seu LTV, você pode, a melhor forma de calcular isso daí, pensando mais para SaaS, é você ver o seu ARPU, que é a sua receita média por usuário, né? O Average Revenue per User. Você multiplica pelo seu tempo de retenção, por isso que eu estou falando de cohort retention, quanto tempo você retém esse cara, você multiplicou isso e você vai tirar o churn, que é o quanto que você está tendo de perda, né? De taxa de cancelamento. E quando a gente está falando de retenção, a gente está olhando como que você faz para trazer esse cliente de volta, né? Que a gente fala que são os cohorts, as safras de cliente que voltam para o seu produto. Pensando em e-commerce, que é mais na realidade do dia, é quando que você faz para o cara voltar a comprar e quanto que ele está aumentando essa compra, né? Quanto você está gerando um upsell, um downsell, o cara está comprando um produto mais barato, um produto mais caro, e nisso que ele vai comprando, ele vai aumentando o LTV, né? O lifetime value dele. E quando você está falando de LTV, você está falando do ARPU, você está multiplicando esse ARPU pelo tempo de retenção, né? Que esse cohort, que essa safra de cliente tem, ele volta todo mês para comprar e ele fica 10 meses com você e depois ele para de comprar seu produto. Qual é o ciclo de vida do seu produto, né? Como que ele é consumido? Tem aquele, se você vende um produto que demora 6 meses para o cara comprar de novo, tem também todo mês para o mesmo cara, que não faz sentido. Ele ainda tem o produto, ainda está sobrando, ainda tem 5 meses com ele. Então, tudo que você puder fazer na fase de retenção para aumentar o seu lifetime value sem aumentar o seu CAC, é isso que eu gosto de falar. Tenta usar estratégias orgânicas, cria comunidade, cria, no momento que você já chega em retenção, o crescimento de retenção tem que ser liderado para o produto. Se você ficar gastando muito dinheiro em marketing para fazer o cara reter, você vai ficar aumentando seu CAC para sempre, para o cara comprar de novo. E o melhor do mundo, quando eu estou chegando em recomendação, que é o marketing mais antigo do mundo, que alguém fala, é criar prova social e alguém falar, ó, fala, isso é bom, vai ali, compra porque eu comprei, foi animal, tal. Esse é o melhor. E você criar um sistema de recompensas para as pessoas te indicarem. Porque quando a gente está falando de viral, né, todo mundo fala, eu acho muito engraçado, o Di deve ter ouvido isso direto, não sei se é a Bruna, mas, ah não, fazer um marketing viral. Galera não sabe nem o que está falando, velho. Na moral, não faz ideia do que está falando. E, tipo, porque é um número matemático, tá ligado? É uma matemática, o nível de viralização, o coeficiente K de exponencialidade, é uma fórmula matemática. Só que todo mundo só fica falando achando que é uma coisa intangível e é a coisa mais tangível do mundo. Que é basicamente você vai pegar uma parte da sua base, você vai pedir para eles indicarem essa parte da sua base. Quantos eles indicaram? Você pegou 100%, 20% te indicou. Para quantas pessoas em média eles indicaram? Ah, eles indicaram cada um desses 20%, eles indicaram mais ou menos para 4 pessoas. Beleza, 4 pessoas. E dessas 4 pessoas, qual a porcentagem dessas 4 pessoas que converteram? Ah, foram 2 pessoas, então 50%. Você vai multiplicar os seus 20% por 4, multiplica por 50% e você vê o seu coeficiente K de exponencialidade. E você vê se você é viral, porque se for maior que 1, se K é maior que 1, é viral. Porque se eu peço para você me indicar e você indica para uma, e cada um indica para uma ou mais, vira aquele efeitinho de rede. Então, sem gastar dinheiro, sem gastar grana, sabe? Que isso daí é um. Você só vai diluindo o custo de aquisição que você teve lá na ponta, na aquisição aqui, você vai diluindo só ele. Porque o seu lifetime value vai aumentando e não estou nem aí para quanto que eu gastei no meu cliente se eu estou gerando um unit economics, que é a divisão do LTV por CAC, para você entender quanto que eu estou gerando de valor do cliente versus quanto que eu gastei nele lá atrás. Se eu tiver que gastar dinheiro sempre para trazer ele de volta, eu estou aumentando o meu CAC. Se eu estou aumentando o meu CAC, o meu, independente de quanto que ele está trazendo, eu sempre vou ter uma divisão aí que não vai ser tão saudável. E a galera fala muito sobre escalar, né? Puta, quero escalar. Puta, outra coisa que não sabe o que tá falando. Eu fico vendo um monte de coisa na internet, eu tô me escalando. O que é escalar? escalar basicamente é fazer mais com menos. Procura, eu quero que a galera vá no dicionário, ou a grande verdade do mundo de venture capital, seja de startup, seja do caralho, o que for, não sei se podia falar palavrão, mas seja do que for. Seja do que for. Cara, se você não tem aí um aumento, não faz sentido. Se não estiver crescendo, se você está gastando mais para crescer a mesma coisa, isso chama expansão, não chama escala. Expansão é o gráfico está indo junto. Vamos lá. Você está gastando mais e você está crescendo mais. Animal, legal. Ninguém está falando que é ruim, mas você não está escalando. Escalar é o gráfico em jacaré. Sabe a boca do jacaré? Que ela abre assim? É isso que é escala. Escala é fazer mais com menos. É você estar cada vez diminuindo seu CAC e aumentando seu LTV. Isso é escala. E não expansão, você está mantendo os dois ao mesmo tempo. Então, o Unit Economics, que é a divisão do LTV pelo CAC, ele sempre vai se manter. Ah, maior que 3, maior que 4, que tá legal. Ninguém tá falando que tá ruim. Tá legal, 4, 5, legal pra caramba. Mas não é aquele negócio que daqui a um ano, se você fizer uma conta ali de crescimento de percentual, você vai conseguir um Unit Economics de 11, 12, 13, que é o LTV dividido pelo CAC, como se eu estivesse ganhando 12 vezes o que eu estou gastando para trazer cada cliente. Isso daí é genial.
Perfeito, perfeito, cara. Extremamente explicado. E eu tenho uma dúvida para te passar aqui. A gente apresentou, né, a gente falou de Growth e UX, né? E antes do nosso start, você até falou um pouquinho sobre isso, mas eu preciso que você traga isso para o pessoal. O que que é de fato o UX e o que que ele tem ligado com o Growth? Qual que é a relação desses dois termos aí, cara?
Maravilha. Quando chega no produto, é UX. Seja o produto e-commerce, seja um SaaS, né, um software as a service, seja o que for. E antes até de chegar no produto, muitas vezes, que é chegar no seu site, que é a casa do seu produto, né, que é a carta de vendas do seu produto. Cara, se o cara não entender, no momento que ele entrar, isso daí é muito legal, que é um termo que é don't make me think, não me faça pensar. Se você ficar fazendo, o cara tiver que pensar muito para saber o que é a conversão, qual é o valor que está gerando, né, como a objeção que ele poderia ter, se fosse preço ou se for o que for que ele tiver de objeção, não for quebrada em pouquíssimos milésimos de segundo, por que que ele está com você e não com o outro? Se a gente está no maior shopping do mundo, onde fica aberto 24 horas por dia à distância de um clique. A gente não precisa ter esforço nenhum para abrir e procurar outra aba no Google e achar o concorrente. Como em 3 segundos eu não faço você pensar e você já entende o que eu estou tentando te vender e tem tudo a ver com a dor que você está sentindo, e não só tem tudo a ver com a dor, mas se você clicar aqui, é aí que você vai atenuar essa dor. E daí eu conseguir fazer você entrar e quebrar sua objeção para aquisição, isso é UX. No momento que você entra no meu formulário, ou no meu checkout, você tem que botar o cartão de crédito ou qualquer coisa assim, e eu preciso ativar você mesmo. Eu adquiri, mas eu não ativei ainda. Você ainda não botou a grana, você ainda não botou os dados ali para poder fazer um remarketing se você desistir no meio, para poder mandar um e-mail marketing depois, ou um remarketing melhor, não só da homepage, por exemplo, do produto. Cara, como que eu vou ter mais informações de você? Eu preciso te ativar. Então, eu preciso entender como que eu diminuo as barreiras de entrada no meu produto. Eu faço um formulário mais fácil de entrar, eu faço um checkout, o checkout da Vetex ali, que é legal pra caramba também, ou outros checkouts, que sejam só botar uma informação e daí já passa num stepper, assim, sem ficar dando medo no cara ali, pedindo 1 milhão de informações. E como que eu consigo depois fazer com que esse cara volte no meu produto e compre de novo, de uma forma legal, entendendo ele, entendendo que ele comprou a camiseta azul, eu vou pegar e vou mandar outros tipos de camiseta azul para ele, sabe, no e-mail. Eu vou chegar e vou convidar ele para o podcast onde falam de camiseta azul, sei lá. Eu vou começar a criar conteúdo sobre aquilo para ele, para reter esse cara e trazer ele para a comunidade. E depois entender para ele, cara, para você me indicar, você que já me indicaria aí, beleza, mas, cara, você prefere que eu te dê uma cerveja? Ou você prefere que eu te dê R$10 no iFood? Ou você prefere que eu só te chame para um evento, criar uma NFT aqui e tal, que você vai entrar para o evento. Cara, existem tantas possibilidades do universo aqui que você pode criar. Como que você cria o que a gente chama de hook, né? É o gancho para trazer o cara de volta, né? Então, isso tudo aí, o UX, é entender a experiência do usuário, é entender como ele prefere que essa experiência seja. E através de testes que a gente faz, que a gente grava a cara do usuário, na deploy a gente faz umas coisas muito malucas, que a gente grava a cara do usuário enquanto ele está navegando, a gente vê as microexpressões faciais que ele está liberando enquanto ele está navegando, se ele está com insegurança ou se ele está confiante. O Nick é maluco, né? O Nick é nosso cientista da UX aí, a gente... Sim. Cria, a gente, o Di conhece bem, a gente, pô, faz a parte de user interface. O Nick, e isso é, ele é o melhor do Brasil, sem dúvida nenhuma, mas ele faz tão rápido, porque ele faz tudo, toda a parte de UX, ele cria junto com o time dele, né? A Isa, tem o Marcelo, tem o Farias, tem o Eugênio, tem todo mundo hoje, tem uma galera ali do time de UX da Deploy, mas ele é o chefe que pega e olha assim, cara, ó, esses são os problemas pra gente atacar. Vamos criar interfaces e vamos testar com os usuários de uma forma humilde, vamos ouvir o que os usuários têm para dizer para a gente, vamos ver como eles estão navegando nessas interfaces e a gente vai criar insights de como a gente melhorar essa interface para ele voltar mais. E a gente sempre tem métricas muito bem estabelecidas. Por exemplo, o que a gente vai considerar uma ativação, que é o momento que ele gera valor na plataforma, que também é chamado de aha moment, que é o momento aha, o momento onde ele fala, caramba, funciona esse produto. Legal, voltaria a usar, sabe? Entender qual é o time to value, o tempo para gerar esse valor, né? Que é uma métrica, tem das métricas. Quanto tempo demora para gerar valor? Se eu gerei valor, quanto tempo demora para ele voltar? O Facebook tinha métricas muito, muito legais, que é, por exemplo, se você tiver mais de 10 amigos na primeira semana, quer dizer que você está ativado e que você gerou aha moment, se você tiver mais de 10 amigos no Facebook. Ou dentro, por exemplo, do Zoom, você pegar e você conseguir fazer uma reunião, gravar essa reunião, e daí eles perguntam para você, você gostou da reunião, tal, não sei o quê, faça o upsell, e daí você já vai lá, você não gostaria de ter uma reunião de uma hora, e daí você vai fazendo upsell sozinho, que é o product-led growth, que é o crescimento liderado por produto. Então, cara, basicamente, a UX está em tudo que tange um contato com o usuário, com que no fim das contas é uma pessoa. Porque as pessoas não falam isso, são pessoas. São pessoas que estão atrás do computador, que têm emoções, que têm impulsos, que têm gatilhos. E se você souber qual a melhor mensagem para usar em cada momento dele, porque eu falo que o funil nada mais é que o mapeamento psicológico da jornada que uma pessoa passa psicologicamente até comprar um produto. Ela não conhece, ela não está nem aí, mas conhece, ela acha que talvez funcione para ela, ela depois fala, caralho, comprei. Ah, eu compraria de novo. Caramba, isso é tão legal que eu vou indicar para alguém. E é só isso. Só que a gente quer trazer termos em inglês e difíceis e complicados para falar uma coisa que é simples. E é isso. Basicamente, UX está em todo momento que eu falo com uma pessoa.
Perfeito. E totalmente ligado com growth, né, cara? Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Faz muito sentido, cara.
Não vai crescer se você não falar com as pessoas, elas entenderem o que você está falando. E seja por uma interface, seja por uma mensagem de texto, seja por um anúncio, cada touch point, cada ação, né, que você tem com o seu usuário, você precisa fazer com que ele entenda, não me faça pensar, eu não tenho tanto tempo para dar para você, eu tô com um monte de problema na minha casa, tal, um monte de coisas, as pessoas estão distraídas o dia inteiro com todas as coisas que a gente tem no dia a dia. Saiba o que você quer, que as pessoas saibam de você, e não faça pessoas pensarem, diminui o tempo para elas gerar valor no seu produto, faz elas comprarem mais se elas já compraram pela primeira vez, para você aumentar o seu LTV, o seu cliente, vender para um cliente que já é seu cliente é muito mais barato do que vender para um novo, e é isso.
Perfeito, muito bom.
Muito bom. A próxima pergunta, ela é bem especial, a gente recebeu de um seguidor, do Lucas Olsen, e a pergunta dele seria como planejar uma estratégia de growth pensando nas mídias pagas, então na parte do ads, dos anúncios.
Basicamente, eu vou falar uma frase, duas palavras que eu falei há um tempo, que é granularidade de dados. Porque eu, sinceramente, não existe um custo por aquisição de cliente ou não existe um CPA. Se vocês fizerem, se a gente fizer o nosso trabalho direito, existem uns 35 mil, porque existem inúmeros públicos, existem inúmeros formatos, existem inúmeros tipos de compra, é CBO, é ABO, é se você vai comprar para 36 milhões de públicos frios e depois mais quentes e depois mornos e você vai ter 1 milhão de criativos. Então, eu falo, eu brinco, eu criei um negocinho, né, um framework que chama teia de performance. Eu nem lembro se estava até na aula que eu dei no diretor de performance, que é, basicamente, quando eu tenho, imagina que eu crio um objetivo que é vender 1 milhão de reais. E daí eu tenho 100 mil de budget e o meu objetivo de ROI é um ROI 9, né? Vou gastar 100, vou trazer 1 mil, beleza, vou trazer 1 milhão. Legal. Tenho minhas metas. Eu tenho uma campanha, beleza, que daí eu vou trazer para 5 públicos. Vamos falar que eu estou falando de lookalike, um público de envolvimento de 30 dias no Instagram, estou falando de um público de envolvimento de 30 dias na minha página de captura, mais 30 dias do meu checkout e, sei lá, um público frio ali de interesses ali que o Di gosta de pôr poucos interesses. Vamos lá. Vamos lá. Aí eu estou falando de 5 personas, tá? 5 públicos. 5 públicos, eu vou trabalhar ali, imagina que eu estou trabalhando só com Facebook e Instagram Ads. Vou falar que eu estou trabalhando com 5 formatos. Coluna da direita, Stories, Facebook, Stories, Instagram, Feed, Facebook, Feed, Instagram. Beleza? 5 formatos. Estou falando de 5 personas, 5 formatos. E daí, eu começo a falar, além das 5 personas e dos 5 formatos que eu tenho, eu também estou falando que eu vou trabalhar com 5 criativos diferentes. A, B, C, D e E. Vou trabalhar com 5 tipos de criativos diferentes, com copies diferentes, calls to action diferentes, beleza? E eu vou levar para 2 landing pages diferentes, que eu tenho um teste A e B do meu H1, do meu título, eu tenho um teste A e B. Então, quando eu estou falando só dessa construção de campanha, eu estou falando de 5 personas vezes 5 formatos, vezes 5 criativos, então eu estou falando de 125 aqui, vezes 2 landing pages diferentes que tem um teste A/B que você faz no Optimize ou você muda o URL e tal, vezes 2. Ou seja, eu estou falando de 250 custos por aquisição diferentes, 250 ROIs diferentes. Então, essa é uma forma de você escalar com mídia paga, entendendo granularmente todos os seus dados e saber que a persona A no Stories do Instagram, quando você faz a comunicação B na landing page A, você tem um ROI de 9, mas você tem aqui, que é o seu objetivo. Só que você tem também aquela persona C no coluna da direita Facebook, quando você está falando de... Difícil a coluna da direita, né? Mas beleza. Mas coluna da direita Facebook. Ou você levando o cara com o criativo C para a landing page B, você tem um ROI de 30. E você nem imaginaria, porque você está olhando o ROI da campanha, você não está olhando o ROI granular. E não tô, isso você não vai fazer no Facebook Ads, isso. Você tem que ter tudo isso no Google Analytics, com UTM, em tudo, para você olhar com meta de conversão, e a meta de conversão é só filtrar. Você vai no Google Analytics, aquisição, todo o tráfego, origem mídia, você filtra na dimensão secundária pelo nome da campanha que está na sua UTM, e você vai ver granularmente todas as suas conversões, qual é o ROI que você tem por jornada. E se você tem, no caso dessa, disso que eu acabei de falar, 250 jornadas, você vai achar 250 ROIs. E é isso, quer escalar mídia paga? Quer gerar growth com mídia paga? Não seja preguiçoso. Cria 250 UTMs diferentes, analisa tudo no Google Analytics, melhor se você usar o GA4, que é o Google Analytics 4, que você já cria todos os eventos, não existe mais meta de conversão no Google Analytics 4, você só tem eventos e você cria todos os eventos pelo Tag Manager, importa para lá e todos esses eventos vão ser acionados pela UTM. Você filtra na dimensão secundária, você vai ver, nesse caso, 250 ROIs diferentes e é ali que você vai conseguir saber onde você vai dobrar a aposta e você vai descontinuar. Se você tiver 2 que estão pagando mais do que o seu ROI e o resto nenhuma, o seu ROI da campanha está 3, você tinha a meta de 9 e 2 delas estão pagando 10, desliga todas as outras, bota toda a grana nessas 10, vê o nível de inflação dessas 2 e vai criando hipóteses em cima dessas aqui em cima. É isso.
Sensacional! Foda, você resumiu praticamente muita coisa que é feita e é isso, cara. Tá mais do que respondido, hein, bro?
Tá, é uma aula.
Não, tem. Boa. Eu gosto de falar coisas acionáveis, velho. Uma coisa que eu aprendi dando palestra, dando aula e tal. Eu odeio esses negócios, essa galera que fica falando um monte de coisa e a galera não pode usar nada. Por isso que eu quero falar, ó, entra no Analytics, aquisição todo o tráfego, origem, mídia, vê a dimensão secundária, cria sua meta de conversão, identifica certinho quanto que você está fazendo em cada uma, em todo criativo. Eu vou ter que colocar o URL diferente, Gustavo, vou ter que colocar o URL diferente em cada criativo, vou ter que ficar fazendo duplicar rapidamente, entrar em cada um dos criativos e trocar, não só trocar o público ali, vai ter que entrar em todos os criativos e trocar, mas você vai ter granularidade de dados, você vai ter tomada de decisão. Essa é a forma de gerar growth com mídia paga, tá ligado? Senão, você vai ser um cara muito bom de gerar tráfego. E não é uma coisa... Por exemplo, eu adoro que o Di fala de gestor de performance e gestor de tráfego. Cara, esquece gestor de tráfego e mexer no Facebook Ads. Ah, ok, dá pra ganhar grana, dá pra... Dá, animal, vai lá. Mas você quer gerar crescimento, e ainda mais se a empresa for sua, que o crescimento você tem que gerar ou tem que gerar, não é que você tá ganhando um salário ou que você tá... Você tem que gerar, não tem o que fazer. E eu, no meu caso, todas as empresas são minhas. Eu preciso gerar, não dá para ser teórico aqui. Não estou falando teoria, estou falando de coisas que eu fiz e que deram certo e que deram errado. Mas muito mais deu errado do que certo. Por isso que as que dão certo agora estão dando bem certo, que bom. E é isso.
Sensacional. Gu, eu tenho uma pergunta para a gente finalizar. E é uma pergunta que acho que vai fechar com chave de ouro aqui, que é o seguinte.
Boa.
Quando a gente fala em estratégia de growth, a gente imagina sempre um ambiente digital. Mas growth também é aplicado no negócio físico? Como é que funciona isso, cara?
Pra caramba. É que a gente tem que desmistificar o que é o growth, que é o que eu falei. É basicamente, não quer dizer que é digital, só quer dizer que alguém está procurando uma brecha para crescer o seu negócio, seja da maneira que for. Estou procurando uma brecha para crescer. Sabe qual é um dos growth hackers, um dos growth hackings mais antigos do mundo, que ficou famoso pra caramba e tá em todos os livros? É o McDonald's, o growth do McDonald's. Sabe qual foi o hack que o McDonald's fez lá atrás, na época do Founder, aliás, que o Founder, vocês viram, não sei se quem viu o filme, o The Founder, do Ray Kroc, que era o fundador aí, que o cara nem era fundador, né, roubou dos caras lá do McDonald's.
Exato.
O growth hack dele, qual foi? Foi pegar e criar os arcos dourados, porque todo mundo tinha referência de igrejas naquele momento, e a única coisa que você vê de longe era a cruz da igreja. E eles criaram os arcos dourados para todo mundo conseguir ver chegando e ser um símbolo religioso, cara. Então, tipo, isso foi um hack pesado que o cara fez em 1960, sabe? Então, cara, existem hacks para você crescer, porra, inúmeros. Pô, uma promoção, por exemplo, o Ricardo Eletro, essas doideiras aí e tal, o Ricardo ficou louco. Isso daí lá na loja, tá ligado? Isso é um hack na loja. Essas coisas assim são hacks diferentes. Um para aquisição, um para retenção de cliente. Cara, por exemplo, um hack. Entre no clube, por exemplo, você fez o curso do G4 lá, ou você fez o curso do D. Entre no, na comunidade de gestores de performance, sabe? Isso daí é um hack que é um curso, tudo bem que é digital, tal. Eu já dei o exemplo mais do offline, o negócio físico, mas existem hacks... Que qualquer hack procurar uma brecha, você pode fazer em qualquer coisa, seja num negócio, numa loja física, seja num clube de assinatura, seja no seu curso online. Qual é a brecha para crescer? Entender é melhorar um pitch de vendas, porque às vezes, ou melhorar uma precificação, às vezes um hack muito bom é comprar uma empresa que está te dando trabalho, para estar crescendo junto com você. Um hack muito bom, que tem tudo a ver com finanças, tal. Às vezes não tem nada a ver com marketing, sabe? Às vezes é comprar empresa, ou às vezes um outro hack é chegar e, sei lá, contratar o funcionário do cara que está te dando trabalho, a empresa que está... Sabe, tem tantos hacks. Então, não precisa ser digital, não tem nada a ver com tráfego, necessariamente tráfego pago ou tráfego orgânico, SEO, tal. Isso daí são táticas. inúmeras táticas. E qual que é qual delas vai te ajudar a crescer na brecha, onde ninguém está crescendo, para você de fato escalar, que é a boca do jacaré, e não ficar só expandindo. E expandir é bom também, mas estou falando, tipo, qual que é o hack que vai fazer você crescer pra caramba? Você pode achar ele em qualquer negócio, seja ele digital, seja uma ONG. Cara, a Endeavor é o maior hack possível. A Endeavor é uma ONG. Não sei se as pessoas sabem, mas a Endeavor é a maior instituto de empreendedorismo do mundo. E, cara, eles são uma ONG. E eles são... eles revolucionaram o empreendedorismo no mundo. E qual foi o hack? Trazer os melhores empreendedores para mentorar os outros empreendedores. Isso é um hack. Por exemplo, um hack do podcast, do Edcast, é trazer boas pessoas para vir aqui falar um monte de coisa aí e fazer o podcast crescer. Isso é um hack que você está fazendo. Um hack que você está fazendo bem também agora é essa nova ferramenta que você usou aí para a gente gravar o podcast, que deixa o áudio melhor. Isso é um hack para melhorar o quanto que você retém o seu usuário, porque o usuário vai gostar mais do áudio. E é entender que sempre dá para você hackear alguma coisa, que hackear alguma coisa é só procurar uma brecha para melhorar ela, de uma forma, às vezes, inovadora que ninguém pensou. É só isso.
Sensacional, cara. E qualquer coisa que você faça num negócio físico que funcione como um teste, cara, a gente pode ser aplicado estratégias que foquem no crescimento, como growth também, né? Então, essas grandes empresas fazem muito isso, né, cara? Então, acho que faz total sentido essa troca aí do on pro off e também essa aplicação que dá para fazer nos dois ambientes. Cara, sensacional o papo. Bru, acho que dá pra gente fazer aqui uns 20 cortes pro TikTok e a gente ficar com 1 milhão de seguidores agora, depois desse papo com o Guga aqui. Foi muito foda, muita troca massa. Uma verdadeira aula aqui pra gente, né? Uma troca que é sempre boa. Sempre quando eu converso com o Guga, eu saio com a cabeça fritada aqui, falo, caraca, velho, muito foda. Cara, quero agradecer...
Eu também, queria falar também que, pô, eu também, a recíproca é verdadeira de, pô, fui seu aluno já até, pô, a gente já trocava ideia na internet e tal, pô, fichei uma mentoria fixa. E, aliás, um puta growth hack que você me deu no meu aniversário, pô, de desconto, outro hack ótimo, mas,
tipo, cara... É verdade, eu lembro dessa história.
Então, tipo, a recíproca é verdadeira, adoro trocar ideia, pô, a gente tem coisas paralelas, eu e você também, é sempre muito bom a gente conversar aí, é uma troca absurda, e, pô, deixar o agradecimento também aí pra Bru, que me convidou aí, pô, fez as perguntas, fez o co-host muito bem aí.
Animal.
Eu que agradeço, obrigado aí, presença.
Obrigado, Guga, pelo tempo. Mais uma vez, excelente bate-papo com você. Bru, mais uma vez, muito obrigado, tá, por estar com a gente no projeto que ajudando e fazendo acontecer. E, galera, a gente se vê nos próximos Edcasts. Valeu e até a próxima.